Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Eu sou a Nara Lacerda e está começando mais um Bem Viver, programa diário produzido por toda a equipe do Brasil de Fato. Na próxima uma hora, nosso objetivo é te informar sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, mas também trazer boas notícias e iniciativas relacionadas a tudo isso. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Em diferentes horários, também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM, de Crateús, no Ceará, e Rádio Pife de Brasília, no Distrito Federal. Vou confessar para vocês que adoro ler toda a nossa listagem de emissoras que transmitem o Bem Viver, mas me dá uma saudade de casa quando eu leio Rádio Pife de Brasília no Distrito Federal, porque eu sou candanga e todo mundo sabe, né? Então, um grande abraço para todos os nossos ouvintes e, claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br também às 11 da manhã. Encontra a gente também no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Vamos começar a nossa edição de hoje?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para começar o programa, vamos passar um recado para quem é fumante. Em comunicado recente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou para o fato de que esse grupo é mais propenso a desenvolver problemas graves se contrair a Covid-19, ou seja, colocou o tabagismo como um fator de risco para a doença. Para falar sobre esse assunto e tirar algumas das dúvidas mais frequentes relacionadas a ele, a Rádio USP entrevistou a professora Jaqueline Chouzissa, que é coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo no Instituto do Coração. Na entrevista, a Roxane Ré, ela explica que esse grupo de risco não deve se desesperar, mas sim manter um comportamento de precaução e isolamento social, com cuidados de higiene, tentando reduzir o consumo do cigarro. Vamos ouvir.
Mesmo para o cidadão comum, parece óbvio que o pulmão do fumante já está mais desgastado e se pega uma doença como essa pode ter riscos. Isso para o cidadão comum, mas o que é que vocês, especialistas, têm observado até agora? Porque é um conhecimento dia após dia, né?
Sim, então é bastante interessante isso, porque algumas semanas atrás veio até umas notícias e foi muito disseminado na mídia, uma notícia equivocada, dizendo que fumante se infectaria menos, tinha menos fumante internado, e na verdade, esse olhar não é um olhar correto. O que de fato existe é o que você já mencionou, e cada vez mais, quando você tem dados robustos, né, de estudos com um grande número de pacientes, quando você vai acompanhar quem sobrevive e quem não sobrevive, com certeza o tabagismo está lá como um fator de risco, aumentando aí, duplicando até a chance do paciente ter uma intubação e desfecho desfavorável. E aí a gente vai descobrindo as informações. Olha que interessante. Todo mundo já sabe que o vírus, ele se acopla num receptor que chama AC2. E isso teve uma grande importância na cardiologia, porque esse AC2, as pessoas que tomam medicamentos para hipertensão, muitas vezes tem um aumento na expressão desse AC2. E aí, e os fumantes, quando a gente vai pegar o tabagismo em si, quando você vai avaliar esses receptores no endotélio, que é na parede dos vasos, você teria até uma expressão menor em fumantes. Essa foi a explicação dada pelos autores para explicar esse possível benefício, que de fato já caiu por terra, porque o que a gente sabe que na parede dos pulmões, no epitélio respiratório, olha que interessante, que também existe a expressão desses receptores, que é onde o vírus vai se acoplar, o que acontece? Os fumantes, com ou sem doença pulmonar, tem aumento na expressão desse AC2. Então, são locais diferentes. Os cardiologistas se preocupam com a parede dos vasos. O quadro respiratório, onde o vírus vai invadir, é no epitélio respiratório. Então, os fumantes têm a expressão, isso já é comprovado por vários estudos imunohistoquímicos com métodos bastante sofisticados, mostrando que o fumante, então, tem uma propensão maior à infecção, porque ele expressa mais esse receptor, favorecendo que mais um processo infeccioso mais grave, e para os fumantes fica de fato alerta. O tabagismo é um fator de risco, então é um grupo que tem que se prevenir, como os outros que também têm outras doenças, que é um grupo que tem que ter maior cuidado e até amadurecer a ideia de parar de fumar. Isso com certeza é uma coisa, não só para o Covid, mas para a vida toda, né? Parar de fumar é uma coisa muito benéfica.
Eu lembro que em outras entrevistas nós dissemos aqui, olha, dá para parar de fumar. Existem técnicas que funcionam para uns, sim, outras que funcionam para outras pessoas, e mais do que nunca é hora de começar e testar essas técnicas, né? Para diminuir a quantidade, porque a gente viu o risco agora que esses fumantes estão se colocando, né?
É indiscutível, até tem vários colegas na linha de frente, e eles são assim, fumante quando chega o negócio complica, sabe? Para os fumantes não é para se desesperar, mas é para se manter no comportamento de precaução, de toda higiene, sair só quando necessário, manter o distanciamento social, usar máscara, aquela higiene. Eu gosto muito de borrifar álcool, eu uso álcool em borrifador, né? Claro que tem que ter todos os cuidados em dispositivos pequenos, porque é inflamável o álcool, mas é uma maneira também de se higienizar as coisas, o ambiente, entrar no elevador, borrifa assim no ar, porque elevador, eu evito usar até elevador. Uhum. Não deu para usar, usa, mas dá uma limpada no ar antes, porque às vezes fica, a partícula fica em suspensão por bastante tempo, né, o vírus, em lugar que não tem ventilação, que não é arejado. Então, sim, esses cuidados todos. E tentar reduzir o consumo, que é uma boa técnica, até ter uma motivação para dar um passo mais adiante. Muito acho que é bem. Isso que a gente tem que reforçar.
Muito bem, importante o recado da professora doutora Jaqueline Scholz Issa, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo, do INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez aqui para o nosso ouvinte.
Como a própria pesquisadora explica, não é para se desesperar. Claro que usar o momento como incentivo para parar de fumar é um excelente caminho. Mas o recado é também para quem é fumante redobrar os cuidados com a doença. Reforçando a dica da professora Jaqueline Scholz Issa, além de manter esses cuidados recomendados pelas autoridades em saúde, busque informações confiáveis antes de acreditar em tudo que circula pela internet. Pois é, quem é fumante sabe que num momento como esse, a gente tende a ficar mais nervoso, né? Para a população em geral, a pandemia chega dessa maneira, não é à toa. Muita dificuldade que a gente vê todos os dias, parece tudo muito incerto. A gente fica preocupado com a saúde de todos os amigos, todos os parentes, lembra que alguém é fumante, que outra pessoa tem sobrepeso, a mãe ou o pai já tem mais de 70 anos, tudo isso deixa a cabeça da gente sem rumo, né? Dá um aperto no coração. Só que para além disso, tem outras questões constantes que batem à porta da casa de muitos brasileiros todos os dias. E uma delas é uma pergunta simples: vai ter dinheiro para o fim do mês? Não está fácil a situação econômica de quem não pode trabalhar nesse momento. Sobreviver pela renda emergencial do governo é uma loteria. Afinal, a entrega do dinheiro não está acontecendo regularmente. Na verdade, nem a aprovação do cadastro é algo certo. Aqui no Bem Viver a gente volta a falar sobre esse tema. Vamos ouvir a reportagem de Pedro Estropaçolas, que conta a situação de quem não está recebendo benefício.
O auxílio emergencial não está chegando a quem mais precisa. Aproximadamente 40% dos 106,1 milhões de brasileiros cadastrados ainda não tiveram acesso ao dinheiro prometido. Os casos estão sem resposta e sob análise por parte do governo federal. Um dos problemas que tem acontecido é com mães chefes de família, que foram vítimas de fraude por seus ex-companheiros. Para pedir o auxílio, basta a indicação do CPF da criança, mas se um dos pais se cadastrar primeiro, o outro fica impedido de obter a renda. Foi o que aconteceu com Juliana, que não quis ser identificada. Moradora de São Paulo, ela cuida integralmente do filho de 4 anos durante a pandemia.
Foi em análise um tempão, sei lá, acho que ficou quase um mês em análise. E aí quando eu recebi a resposta de reprovação, porque o CPF do meu filho, que tem 4 anos de idade, ele foi usado por uma outra composição familiar. E aí, na hora, eu me lembrei que cerca de 20 dias antes disso, o pai dele tinha entrado em contato comigo para pedir o número do CPF para poder fazer alguma coisa de plano de saúde.
O mesmo tipo de fraude ocorreu com Ivana, em Belém.
Eu sou chefe de família, eu deixei de trabalhar para ficar isolada desde o dia 14 de março. Estou entendendo ainda, sem explicação, que eu não recebi o meu auxílio por conta disso. Porque o pai do meu filho fez a solicitação dele e usou o CPF do meu filho. Então, segundo ele, ele refez a solicitação sem o CPF do meu filho. Eu também refiz a minha e ainda aguardo meu auxílio, ainda não recebi. E estou aqui como chefe de família, sem trabalhar, isolada em casa e sem respostas.
As exigências cadastrais, como o uso do celular para acessar o aplicativo e a falta de documentação, são outros dos principais empecilhos para que o benefício alcance moradores em situação de rua, por exemplo. Sem orientação do poder público, ações solidárias que têm feito esse papel. É o que acontece em Recife, com a assessoria popular organizada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Márcio Muniz vive nas ruas do Recife e tem registro do Cade Único desde julho do ano passado. Até receber o atendimento, não havia regularizado a situação do Bolsa Família. Ele ressalta a importância do apoio jurídico.
O pessoal tem vindo aqui, por exemplo, o pessoal que mora nas ruas e tem uma dificuldade e não tem um telefone e não tem onde baixar o aplicativo, e aí se torna mais difícil.
Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por 1 ou 2 meses. A condição, porém, seria a redução do benefício para R$ 200. Iana Teles, da ABJD e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é favorável à prorrogação, mas condena a queda no valor do auxílio.
Estimula as pessoas a irem para a rua nesse momento difícil. É um auxílio que mostra claramente a política de exclusão, né? A necropolítica, a política de controle social feita pelo governo, e mostra que essas pessoas que morrem todos os dias pela fome vão continuar morrendo pela fome e que são realmente escolhidas para viverem dessa forma, ou escolhidas para morrer, digamos assim.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
Como ouvimos na reportagem, a semana passada foi a última de pagamento da segunda parcela da renda. O terceiro repasse não tem data confirmada ainda. Apenas para os beneficiários do Bolsa Família já há um calendário. O pagamento deverá começar no dia 17 e se estender até 30 de junho. A ordem de recebimento continuará sendo feita de acordo com o número final do NIS, o que significa que aqueles com dígito 1 são os primeiros contemplados e assim sucessivamente. E com tanta dificuldade de receber ajuda do governo, cabe às próprias pessoas colaborarem umas com as outras. A solidariedade valiosa em qualquer momento, agora em meio à pandemia, se mostra ainda mais importante. Eu gosto de dizer que por apresentar o Bem Viver, eu tenho o privilégio de ficar sabendo de muitas iniciativas lindas que acontecem por todo o país neste momento de pandemia. Isso deixa a gente um pouco mais esperançoso. Hoje vamos compartilhar uma ação que está acontecendo em São Paulo, no bairro Brasilândia. Na verdade, uma iniciativa que já acontece há um tempo e só foi reforçada durante a pandemia. A nossa repórter Vanessa Nicolave conversou com Ana Sueli Ferreira, que atua como ativista social desde a adolescência. Ela é integrante de um coletivo de mulheres que atua no combate à violência contra a mulher. E explica pra gente que a chegada da pandemia foi o momento de reforçar a atuação do grupo. Vamos entender melhor essa ação na reportagem com locução de Cris Rodrigues.
Localizado na zona norte de São Paulo, o distrito de Brasilândia ocupa o primeiro lugar na lista de mortos pela Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico do município. É lá também que Ana Sueli atua como ativista social desde a adolescência. Integrante de um coletivo que atua no combate à violência contra a mulher, ela conta que, com a explosão da pandemia na região, o grupo teve que ampliar o foco de trabalho.
A questão da fome, ela escancarou, né, de um jeito muito cruel, porque é como se a fome estivesse escondida dentro de quatro paredes e, de repente, ela veio à tona de uma forma muito grande.
Outro grupo que adaptou o atendimento foi a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Clodoaldo, integrante da rede no Jaraguá, afirma que a violência não cessou, Mas a urgência maior agora tem sido o combate ao vírus.
Primeiramente, a gente não quer morrer de fome e nem de Covid, né, meu? Então, a preocupação maior tá sendo essa mesmo, mais emergencial mesmo, né? Tem muita gente que está aqui, que perdeu um emprego, né, que está sem trabalhar, né, meu? Como eu, por exemplo, né? Então, a gente tem feito diversos tipos de ações, né? Desde a arrecadação de alimentos, kits de higiene, né? Cobertores, roupas, né?
Segundo o Data Favela, estima-se que 72% dos moradores de assentamentos precários não têm dinheiro guardado para enfrentar a crise pelo período de uma semana. Para Morgana Krieger, especialista em administração pública, a pandemia vem explicitar um histórico de ação e investimento governamental insuficientes nas áreas periféricas.
Por mais que a solidariedade ela seja um mecanismo totalmente necessário agora, e principalmente a solidariedade passando estruturas de classe, então a gente precisa cada vez mais cobrar por políticas públicas nesse sentido, né? Garantir que o poder público vai ter meios de investir, de garantir que essa população tenha acesso à saúde, à educação, a bens culturais, né? Porque eu acho que são questões muito problemáticas, né? Por exemplo, como é que vai ficar essa população pós-pandemia?
A solidariedade afetiva também tem sido fundamental. Ana Sueli ressalta que, além do acolhimento psicológico, que tem acontecido de forma virtual, o coletivo de mulheres da Noroeste tem investido na disseminação de esperança e afeto.
Para a semana que vem, as cestas que a gente vai entregar, a gente vai estar entregando, então, com folhetos nossos, né, do coletivo de mulheres, né, com algumas mensagens dizendo que elas não estão sozinhas em situações como essas, quem que elas devem procurar, né? E aí já tem um pessoal do nosso grupo que está arrecadando livros, né? Porque para mandar livros também nas cestas da família que tem crianças pequenas para mandar alguma coisa. Então a gente vai tentar criar também dentro de levar o alimento para o corpo, a gente também tem achar alguma forma de levar o alimento para a alma. Então acho que isso que nos mantém vivas, né, todos os dias nessa luta para a gente poder transformar um pouco o lugar que a gente mora, né.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nicolau, Cris Rodrigues.
Muito boa essa iniciativa de preocupação com a saúde mental das pessoas. A gente já falou isso hoje aqui no programa. Todo mundo está um pouco mais nervoso, mais angustiado, mais ansioso durante essa pandemia. E a preocupação em permanecer saudável gera por si só um estado de fragilidade. Nos deixa mais vulneráveis. Por isso que solidariedade tem que ser no alimento, mas também no afeto. Parabéns pela iniciativa. Bom, agora chegou o momento de atualizar a situação do coronavírus pelo país. Vamos dar o nosso giro de reportagem, primeiro começando aqui mesmo, por São Paulo, com a nossa repórter Lu Sudré. Ela vai nos contar de mais um estudo que aponta para um alto nível de subnotificação de casos da Covid no Brasil. É isso mesmo, Lu?
Isso mesmo, Nara. Dados do próprio Ministério da Saúde, tabulados pelo jornal Folha de São Paulo, indicam que podemos ter 140% a mais de mortos por Covid-19. O balanço de 2 de maio do governo Jair Bolsonaro falava em 6.724 mortes pela doença confirmadas até então. No entanto, uma outra base de informações do Ministério mostra que há dois grupos de dados que devem ser adicionados a esse número, totalizando então 16.144 óbitos até 2 de maio. A estimativa utiliza o DataSUS, monitoramento do Sistema Único de Saúde e óbitos registrados como síndrome respiratória aguda grave sem causa definida, principal complicação da Covid-19. A subnotificação acontece em meio a um cenário que já é bastante assustador, Nara. Quase 30 mil brasileiros já morreram por causa da Covid-19 no país. Segundo informações divulgadas ontem pelo Ministério, são 29.937 mortes registradas. Apenas entre domingo e segunda-feira, 623 novos óbitos foram confirmados. O número total de infectados no país é de 526.447 pessoas. Há 10 dias, o país se mantém como segundo na lista de nações que mais têm infectados e já é o quarto entre os que mais registraram casos fatais. São Paulo continua como o estado com mais infecções, com 109.698 casos. Mesmo frente a um total de óbitos de quase 8 mil pessoas, como falamos ontem aqui no Bem Viver, O governo João Dória anunciou um plano para a reabertura das atividades econômicas que começou essa semana. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 53.388 casos de Covid-19 e 5.344 mortes. Terceiro em número de casos, o Ceará tem 48.489 infectados e 3.010 óbitos. O estado chegou a decretar o lockdown, o bloqueio total de todos os serviços não essenciais, em algumas regiões no início de maio. Nesta segunda-feira, também colocou em prática um plano de abertura. E a gente sabe que enquanto os números de contaminação crescem, os brasileiros seguem passando por grandes dificuldades, né, Nara? Segundo informações da Caixa Econômica, mais de 58 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial, considerando a primeira e segunda parcela. Vou aproveitar nossa prosa para reforçar o calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para saques em dinheiro para os nossos ouvintes. Nessa segunda, receberão os nascidos em fevereiro. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, receberão os nascidos em março. Na quarta, 3 de junho, receberão os nascidos em abril. Em 4 de junho, os aniversariantes de maio. Eu fico por aqui, Nara. Até amanhã.
Gravíssima situação. Muito obrigada pelas informações. Lúcio Dré, bom, agora vamos começar a girar por outras regiões. Direto para Pernambuco, no Nordeste. O isolamento mais rígido no estado acabou domingo passado, dia 31 de maio. Medidas mais brandas estão em vigor, mas o governo mantém o alerta para a necessidade da população ficar em casa. O Daniel Lamir, nosso correspondente que está no Recife, vai explicar melhor essa questão. Daniel, o que mudou com as novas regras de isolamento em Pernambuco?
Olá, Nara. Olá, ouvintes. O que mudou é que antes, 5 cidades da região metropolitana do Recife estavam seguindo medidas mais rígidas. Agora, as determinações de segurança para evitar as contaminações é a mesma para todo o estado de Pernambuco. Oficialmente, essas medidas não estavam sendo chamadas como lockdown, apesar da prática ser semelhante a esse conhecido processo de isolamento. O estado de Pernambuco estava fazendo um controle ativo nas cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Camaragibe. Nessas 5 cidades, por exemplo, foi aplicado um rodízio de veículos nas ruas e quem não respeitasse o rodízio poderia ter o veículo apreendido. Ontem, o governo do estado de Pernambuco anunciou um cronograma de reabertura gradual do comércio. É a primeira vez que, ao longo desses 75 dias de restrições, a gestão pública começa a sinalizar uma reabertura. O processo envolve várias fases que podem liberar ou não atividades como, por exemplo, expediente em escritórios, abertura de salões de beleza ou reinício de jogos de futebol, no caso, sem a presença da torcida. Mas tudo isso ainda vai depender, de acordo com o próprio governo, da correlação com os números de contaminação e óbitos no estado, que continuam altos. Até ontem, em Pernambuco, o número de casos confirmados era de 34.900 pessoas, além de 2.875 mortes pela doença. Na coletiva de imprensa de ontem, o governo de Pernambuco também anunciou sobre os reforços que foram feitos durante todo esse período de pandemia no estado. Foram 1.499 novos leitos exclusivamente para a Covid-19, além da contratação de 9.773 profissionais de saúde. Por enquanto, permanecem as medidas restritas apenas para serviços essenciais. Também continua sendo obrigatório o uso de máscara nos espaços públicos. Nara, até breve, vou ficando por aqui. E passo a palavra para você.
Muito obrigada, Daniel. Agora de volta ao Sudeste, vamos a Minas Gerais, em Belo Horizonte. A repórter Amélia Gomes nos conta como está a cidade depois de uma semana de movimento de reabertura. Suas informações, Amélia.
Olá, Nara. Olá para você que está sintonizado no programa Bem Viver. Bom, aqui em Belo Horizonte, após começar uma abertura gradual do comércio, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, anunciou em uma coletiva de imprensa na última sexta-feira que não vai avançar na flexibilização do comércio em Belo Horizonte. O motivo é que, após a abertura do comércio, a taxa de transmissão do vírus na cidade passou de 1,09 para 1,24. Isso significa, Nara, que uma pessoa com Covid-19 transmite o vírus para uma média de 1,24 pessoas. Com a decisão, as fases 2 e 3 de abertura do comércio em Belo Horizonte estão paralisadas e, segundo Calil, só vão ser colocadas em prática se os índices de contágio e internação melhorarem. Em Belo Horizonte, 55% dos leitos de UTI e 43% dos leitos de enfermaria, ambos exclusivos para a Covid-19, estão ocupados. Dessa taxa de ocupação, Nara, 17,2% estão sendo ocupados por pacientes do interior. Bom, e de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais tem 10.670 casos confirmados de contaminação e 278 óbitos por Covid-19. O número de contágios aqui em Minas Gerais dobrou nessa última semana. Mas cabe lembrar, Nara, que diversos especialistas e pesquisadores da saúde já alertaram que esses dados do estado podem ser até 7 vezes maiores, já que um dos grandes problemas aqui em Minas Gerais tem sido a falta de teste para a população. Nós voltamos aos estúdios. É com você, Nara.
Muito obrigada, Amélia, e a toda a nossa equipe por nos ajudar a entender como anda o combate ao coronavírus pelo país.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
O assunto agora é política. Não é segredo para ninguém no Brasil e no mundo todo a forte instabilidade que estamos enfrentando. No meio de tudo isso, a gente ainda encara declarações de Jair Bolsonaro que são verdadeiros desrespeitos à nossa Constituição. Não é novidade para quem acompanha a política. Nós vimos atitudes e afirmações nesse sentido durante todo o ano de 2019 e até antes disso. Na campanha e em toda a sua vida pública, Bolsonaro expôs defesa à ditadura, ofensas a minorias como LGBTs, negros, indígenas, mulheres, quilombolas. E frente a esse tipo de defesa, e levando em consideração também outros motivos que permeiam a gestão do capitão reformado, 29 processos de impeachment já foram enviados à Câmara dos Deputados. Tem bastante destaque o texto, que é assinado por 7 partidos e tem apoio de 400 entidades. No programa de hoje, vamos ouvir uma entrevista realizada com uma das autoras desse pedido, a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Nossa repórter Cris Rodrigues conversou com ela sobre a possibilidade de impeachment de Bolsonaro e a conversa rendeu também para outros assuntos importantíssimos. Vamos ouvir o resultado da entrevista na locução de Lucas Weber.
Olá, a conversa de hoje é com a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Confira. O pedido de impeachment.
Ele tinha na sua fundamentação 3 eixos, né? 3 aspectos que mostravam crimes vários de responsabilidade que Bolsonaro vem cometendo, que tem cometido. Então, um desses eixos era os ataques que Bolsonaro tem feito à democracia, às instituições, aos outros poderes, né, ao STF e ao Congresso Nacional. Um outro eixo é o ataque de Bolsonaro à saúde pública, o seu comportamento, as medidas que ele vem adotando ou deixando de adotar, que acabam prejudicando a população, colocando o povo brasileiro em maior risco de morrer, e simplesmente não adotando as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia. E o terceiro eixo de argumentação desse impeachment era justamente a tentativa ilegal de Bolsonaro interferir na Polícia Federal para proteger sua família e seus amigos. E aí, o que, que a gente viu no conteúdo desse vídeo que foi divulgado um dia depois desse protocolo de impeachment? Foi exatamente um reforço desses 3 aspectos. No vídeo aconteceram novos ataques às instituições da democracia. No vídeo a gente viu um absoluto desprezo pela vida da população durante a pandemia, né? Nenhuma medida de proteção da saúde das pessoas estava sendo debatida ali. E no vídeo a gente viu que sim, houve uma explícita intenção de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger sua família e seus amigos. Então, eu acredito que o vídeo reforça o conteúdo do impeachment. O vídeo não traz novidades no sentido de coisas que a gente já sabia que estava acontecendo, traz novidades no sentido de ser prova em relação a isso, especialmente nessa questão da interferência da Polícia Federal, mas que era uma coisa que já estava, né, já estava constando no pedido de impeachment. Então, eu acredito que o vídeo reforça, fortalece, né, as teses que estão contidas nesse pedido de impeachment, porque as três linhas, né, que estão constando lá, elas mais uma vez se explicitam nessa reunião.
A pandemia para o governo.
Para mim, inclusive, o fato mais grave desse vídeo foi esse. Foi o fato de que aquela reunião estava se dando no meio de uma pandemia. Aquela reunião estava se dando ao mesmo tempo em que brasileiros e brasileiras estavam morrendo. E isso sequer ter sido pauta. Eu me dei o trabalho de pegar a transcrição do vídeo e procurar na transcrição, no texto, as palavras pandemia, vírus, Covid, Covid-19... Enfim, palavras relacionadas. E é abismante, sim. Não houve nenhuma menção a nenhuma medida de saúde que pudesse estar sendo tomada pelo governo naquele momento para fazer ao enfrentamento à pandemia. Quando se falava em coronavírus, era sempre para tratar de assuntos como o ministro do Meio Ambiente querendo aproveitar que tem gente morrendo para acabar com a legislação ambiental, o ministro da Saúde, naquela época era o Taish, né? Agora a gente está sem ministro, o ministro interino, mas o ministro da Saúde, quando se pronunciou sobre a pandemia, foi para dizer que os atendimentos estavam caindo nos hospitais privados e que isso ia gerar um prejuízo econômico para os hospitais privados. Paulo Guedes, né, tratando servidores públicos como inimigos, Bolsonaro se queixando que teve uma nota de pesar em relação a alguém que morreu de coronavírus. Então, todas as vezes que foi mencionada a pandemia foi da pior forma, para tratar de outras coisas e para deixar bem explícito qual a prioridade desse governo nesse momento. Infelizmente, não é como se fosse surpresa, né? Na verdade, o padrão desse governo sempre foi esse, de ignorar, né, desprezar absolutamente a vida da população e trabalhar para uma pequena elite econômica que é quem, inclusive, tem ajudado a dar sustentação a esse governo. Então, para mim, foi o fato mais grave do vídeo. Teve crime em relação à interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, teve um monte de coisa absurda, como isso do ministro do Meio Ambiente, deixando explícito que eles consideram a pandemia praticamente uma coisa boa para destruir outras áreas, mas sem dúvida o mais indignante foi que aquilo estava acontecendo, aquela reunião estava acontecendo no meio da pandemia, quando tinha um monte de gente morrendo, e ninguém ali se importou com isso, né? Ninguém estava nem aí para isso. E aí a gente é um reflexo do que está acontecendo realmente, né? De qual forma esse governo está lidando com a pandemia, do fato de as primeiras medidas a terem sido tomadas terem sido para proteger os grandes bancos que inclusive não corresponderam dando acesso a crédito às empresas, nem isso funcionou. E o que a gente vê até agora é uma extrema demora em pagar o auxílio emergencial, né? Uma extrema burocratização que a gente sabe que não é sem querer, não se trata de questões administrativas, nem questões financeiras. A gente sabe que se trata, assim, de uma forma que o governo tem de fomentar o caos, fazer pressão nos governadores, né, deixar as pessoas desesperadas, sem acesso ao auxílio emergencial, para que aumente a pressão sobre os governadores e que as medidas de isolamento sejam flexibilizadas. A gente vê essa deslegitimação das autoridades políticas que estão tomando as medidas que devem ser tomadas, que muitas vezes até deveriam estar sendo mais rígidas em alguns locais, mas uma deslegitimação disso tudo, que é feito através do governo e também através da sua rede criminosa de fake news. Então, é um movimento muito nítido, né? Ele quer se livrar de ter relação com o impacto econômico, que vai mesmo ser muito forte, né? Ele quer se livrar disso, quer jogar isso nas costas dos governadores, nas costas dos prefeitos, e, ao mesmo tempo, se beneficiando das medidas que estão sendo tomadas, né? Porque se os governadores disserem, tá bom, Bolsonaro, você decide, acaba o isolamento, a chacina, a carnificina que ia ser, o mundo, um cenário distópico de tragédia que está muito pior, que a gente já está vivendo aqui de uma forma muito pior, isso também ia ter impacto, né? Então ele está se beneficiando das medidas de isolamento ao mesmo tempo em que fala mal delas e que tenta se deslocar do impacto econômico ao mesmo tempo em que não traz medidas que enfrentem esse impacto econômico à altura. As medidas de proteção às micro e pequenas empresas, totalmente insuficientes, mas aí quando a gente vê no vídeo Guedes falando que isso dá prejuízo, né, que perde dinheiro protegendo micro e pequena empresa, a gente entende por que não tem medida mesmo, porque para eles não é importante. É, quando a gente vê essa retenção do auxílio emergencial, a gente entende. É, eles estavam querendo guerra com os governadores e essa retenção faz parte disso, faz parte de criar o caos, de criar esse ambiente nos municípios, nos estados, né? Então, sem dúvidas, nós estamos com o pior governo possível para passar por essa pandemia. Já seria uma situação muito triste, né? Trágica o suficiente se fosse só a pandemia combinada com os níveis de desigualdade que a gente tem aqui no Brasil, que estão fazendo com que essa pandemia seja sentida de forma mais dura pela nossa população. Se fosse só esse combo, já seria trágico o suficiente, mas não, né? Para além disso, a gente está passando por isso sob um governo genocida.
Taxação das grandes fortunas.
As medidas que busquem mudar o nosso sistema tributário para tornar esse sistema mais justo, elas são urgentes, né? Há muito tempo. A gente precisa de reforma tributária. É, mas não é a reforma tributária que a direita quer, que o setor neoliberal gostaria, que seja uma reforma que simplesmente desburocratizasse as medidas e pronto, mantivesse as desigualdades profundas ou até as ampliasse. A gente precisa desburocratizar sim, isso é importante, mas o cerne de uma reforma tributária tem que ser mudar, inverter o nosso sistema que hoje faz com que quem é mais pobre pague proporcionalmente muito mais imposto do que quem é mais rico. É assim que é no Brasil. E como a gente tem até hoje uma interferência muito grande do poder econômico na política, né, mesmo com o fim do financiamento empresarial, não se proibiu empresários de doar, né? Proibiu o CNPJ, mas não os tais dos CPFs milionários, bilionários, e até as autodoações, né, dos candidatos que são bilionários e que não tem nem limite para isso. Então, a gente ainda tem um perfil de Congresso que é muito afinado com a elite econômica, né? A gente tem uma representação muito maior dessas elites econômicas do que da classe trabalhadora, por exemplo. Então, por isso que medidas como o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é algo que é previsto na Constituição, né? Não é nada, a gente não está inventando nenhuma roda, é algo que o Poder Constituinte já considerou razoável ali nos anos 80, a gente nunca conseguiu regulamentar, né? Nunca conseguiu tirar do papel. Então, tem vários projetos, né? Não só agora tem projetos que surgiram na pandemia, mas já tinha vários projetos dessas últimas décadas para taxar grandes fortunas, para taxar lucros e dividendos, para aumentar imposto sobre herança. E tudo isso não vinha andando, mas, por incrível que pareça, acho que a gente está num momento em que esse debate chega numa dimensão diferente. Né? A gente tem ouvido lá na Câmara, até mesmo alguns partidos de centro-direita até, falando que é um momento, sim, de debater medidas como essa, porque é preciso ampliar o financiamento do Estado. E isso não pode ser feito aumentando o peso dessa conta nas costas dos trabalhadores mais pobres. Essa é a política de Guedes, né? Essa é a política de Guedes, que quem trabalha, quem vive do salário, paga a conta. Então, existe uma campanha que se iniciou, né, algumas semanas, para pressionar pela taxação das grandes fortunas, para pressionar pela criação de impostos sobre lucros e dividendos também. E essa campanha chega num momento essencial desse debate, né, que é durante a pandemia, estamos todos vendo que as desigualdades que existem no Brasil, elas são tão gritantes que agora na pandemia elas estão ficando mais evidentes, né, estão saltando aos nossos olhos, e está saltando aos olhos como setores como os bancos não contribuem, né, de forma alguma trazem sua parcela de contribuição para a sociedade na medida em que deveriam, enquanto o trabalhador, a trabalhadora é quem está mesmo sofrendo e carregando nos ombros, né, essa crise nesse momento. Então, esse é um tema de debate que tem a ver com quem é que tem que financiar, né, o Estado, né, quem tem mais possibilidade de fazer isso, como é que nós podemos ter recursos para garantir os direitos da população, e os direitos custam dinheiro, né? A gente tem sempre fazer o debate da ampliação dos direitos, lembrando disso, e fazendo com que isso não seja uma conta que caia nos ombros da classe trabalhadora, né? Mas sim de quem hoje não está contribuindo com essa garantia de direitos, inclusive agora na pandemia. Então, estamos nessa campanha pela taxação, né? Estamos com projetos com a busca para que sejam pautados, mas a gente vai precisar muito de uma mobilização da sociedade, agora na pandemia, pelas redes sociais, né? Por essas campanhas, por esses tuitaços, por essas intervenções virtuais, porque se depender só do Congresso, bom, o Congresso está aí já há algumas décadas, sempre teve a chance, se quisesse, de fazer essas regulamentações e nunca fez. Então, o que muda agora é como a população está enxergando essa disparidade, né, essa extrema desigualdade e desproporcionalidade no nosso sistema tributário, e esse debate tem que ser aproveitado, puxado para garantir que a gente mude essas regras para garantir um modelo mais justo, para buscar um modelo mais justo. Então, a gente conta, inclusive, com quem está nos assistindo para entrar na campanha, né, e ajudar a gente a pressionar pela taxação das grandes fortunas, para que a gente não passe por essa pandemia tendo um aprofundamento das desigualdades e das medidas que reforçam essas desigualdades, e sim com uma avaliação de que existem caminhos, existem projetos que respondem aos problemas que a gente está vivendo agora de forma mais justa.
Você acabou de ouvir a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Ela foi uma das autoras do maior pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, protocolado na Câmara dos Deputados no dia 21 de maio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cris Rodrigues, Lucas Weber.
Muito importante a iniciativa da deputada. Pode ter certeza que o Brasil de Fato vai acompanhar o andamento de perto do projeto de taxação das grandes fortunas. E claro, sobre a possibilidade de impeachment do presidente também. Sobre esse assunto, vale ressaltar aqui que o próximo passo para que um desses processos tenha andamento, depois que ele é enviado o pedido à Câmara dos Deputados, né? O presidente da Casa, no caso agora Rodrigo Maia, tem que aceitar esse pedido. Então ele faz uma sessão para que os outros deputados avaliem e votem se são a favor ou não. É necessário que seja aprovado por 2/3 dos 512 representantes. E aí o processo segue para tramitação também no Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos continuar falando sobre como o governo federal está tratando a pandemia no Brasil. No final de abril, um decreto do presidente determinou que a mineração é uma atividade essencial e deve continuar mesmo durante a pandemia. Essa decisão foi muito contestada por organizações como o MAM, Movimento Popular pela Soberania na Mineração. A entidade avisou que essa atitude do governo era um desrespeito aos trabalhadores e colocava em risco a vida deles. Já a confirmação de pelo menos 2 empregados da Vale que morreram em decorrência da Covid. E são centenas de trabalhadores contaminados pelo vírus. Um exemplo de caso preocupante é na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Lá no complexo mineral da Vale, quase 200 trabalhadores apresentaram positivo para o teste de Covid. Isso representa 9% de todos os funcionários testados. Diante disso, auditores fiscais do trabalho conseguiram interditar o complexo. No entanto, no outro dia, a Vale conseguiu uma liminar na justiça e voltou a operar. Para entender melhor essa história, vamos ouvir a reportagem de Larissa Costa, com locução de Douglas Matos.
Auditores fiscais do trabalho interditaram o complexo minerador da Vale em Itabira, em Minas Gerais, por apresentarem quase 200 trabalhadores próprios e terceirizados com teste positivo para Covid-19, algo em torno de 9% dos testados. Segundo a auditora fiscal Odete Reis, foram detectadas diversas irregularidades que colocam os trabalhadores em situação grave e de iminente risco. Uma delas, segundo a fiscal, é a aglomeração de trabalhadores nas rodoviárias, onde chegam os ônibus da cidade e ficam as vans que levam as pessoas até as frentes de trabalho. O complexo é formado por 3 minas, Conceição, Cauê e Periquito, e em cada uma delas há uma rodoviária, como explica a Odete.
A gente presenciou 2 trocas de turno, e por volta de 1 hora da tarde e em outra mina por volta de 5:30 da tarde. Então, nesse ponto que os trabalhadores estão chegando para ir para o trabalho, os que estão voltando das frentes de trabalho, e aí vão bater ponto, vão ao banheiro, vão, os que estão pegando trabalho vão encher o cantil de água, vão pegar o álcool gel, a flanela para limpar os equipamentos e tal. Então, eles transitam por ali no mesmo espaço, nessa chamada rodoviária, né? E aí tem essa aglomeração de pessoas.
Outra irregularidade encontrada pelos auditores são as vans utilizadas, que não garantem a distância mínima de 1 metro recomendada pelos órgãos de saúde.
As vans, elas têm uma marcação nos assentos que podem ser utilizados, não são, né, para não ficar um do lado do outro, um trabalhador do lado do outro. Isso é respeitado pelos trabalhadores, mas a gente viu que em alguns casos eles ficam muito próximos, mesmo pulando um assento. Então fica aí uma distância de 60 centímetros entre um trabalhador e outro. E essa distância tem que ser no mínimo de 1 metro, né? 1 metro é o que fala o Ministério da Saúde, a Anvisa, a distância de 1 metro entre as pessoas.
Segundo a auditora fiscal Odete Reis, entre as exigências apontadas no relatório estão o afastamento imediato de todos os trabalhadores e a realização de um programa de testagem periódica de todos os empregados e isolamento de casos positivos. Em nota, a Vale afirma que tomou conhecimento da interdição e imediatamente ajuizou uma ação anulatória com pedido de liminar, o que foi acatado pelo juiz da 2ª Vara de Tabira, determinando então a manutenção de todas as atividades da Vale no complexo. Além disso, a empresa alegou que em todas as suas operações adotou os padrões de segurança e colocou em prática diversas ações para proteger os empregados. O Brasil de Fato continua acompanhando o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Larissa Costa, em Belo Horizonte, Douglas Matos.
Ou seja, o complexo mineral da Vale em Itabira segue funcionando normalmente. Como Douglas disse no final da reportagem, o Brasil de Fato continua acompanhando o caso. Certamente é um exemplo de uma situação que deve estar se repetindo em vários outros centros de mineração pelo país, porque a descrição feita pela auditora Odete Reis na reportagem pode ser facilmente observada em outros locais de trabalho nessa área da mineração. Por mais que os trabalhadores tenham cuidado, o contato é inevitável. Aqui no Bem Viver tem sempre espaço para os profissionais da saúde. A gente sempre reforça como é essencial procurar fontes seguras para informações sobre a pandemia, principalmente. Por isso, no programa, damos prioridade para os profissionais falarem sobre a Covid no Brasil. No boletim de hoje, o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dedica seu espaço para comentar o Plano de São Paulo, que estabelece a reabertura gradual das atividades econômicas no estado.
Mais uma vez, fica muito explícito pelos dados que a atitude de Dória e Bruno Covas estava motivada, em primeiro lugar, pelo crescimento inicial de casos na classe média alta, na sua base social. Quando estava aumentando as internações nos hospitais privados, os hospitais que eles frequentam, eles estavam muito preocupados com isso, fizeram um conjunto de ações. Na medida em que vai se deixando mais claro a redução de casos e de internação nos grandes hospitais privados, embora aumente-se cada vez mais internações nos leitos públicos, eles viram as costas para a maioria da população, para a periferia, onde mais crescem os casos hoje, e mais uma vez se abraçam aos empresários, ao poder econômico, que quer voltar às suas atividades, para voltar a ganhar dinheiro, sem preocupação no que acontece no transporte coletivo, no local de trabalho, da grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque é muito interessante, empresário que faz carreata, faz mobilização para que volte às atividades, mas ele vai para o trabalho de carro, fechado, não vai no transporte coletivo, a sala dele é fechada, ou seja, um conjunto de condições que não leva à exposição. Queria lembrar que toda vez que a gente fala que 84% dos leitos estão ocupados por Covid-19, nós estamos dizendo que pessoas tiveram cirurgias desmarcadas, exames diagnósticos desmarcados, ou seja, outras condições de saúde, porque está tudo lotado por Covid-19. Então afeta não só quem infelizmente se infectou pela Covid-19, mas afeta outras pessoas que têm outros problemas de saúde. Gente que estava esperando há 1 ano um ano e meio para uma cirurgia, por exemplo, no SUS da capital. Isso teve que ser adiado, por isso também é importante a gente controlar a progressão de casos. Mas a medida de Bruno Covas vai fazer com que a cidade de São Paulo, a região metropolitana, volte a ter uma grande progressão de casos, um grande aumento de casos. Esse aumento está acontecendo sobretudo na periferia, então a pressão é para cima dos leitos públicos, não é para os leitos privados, que preocupam tanto Bruno Covas, e eles continuam não fazendo nenhuma ação que possa favorecer o distanciamento físico na grande maioria das comunidades, onde as pessoas vivem 5 pessoas no mesmo cômodo, vivem uma situação onde você não tem, inclusive às vezes, como fazer o distanciamento físico, mesmo se conseguir ficar em casa. Uma grande parte das pessoas não consegue ficar em casa porque precisam sair para buscar renda, para trazer comida para casa, para manter a renda da família.
Pelo plano apresentado por Dória, a cidade de São Paulo foi autorizada a reabrir atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércios e shoppings. No entanto, o prefeito Bruno Covas decidiu manter a quarentena até 15 de junho, autorizando que cada um desses setores reabram depois dessa data, desde que aprovem protocolos de vigilância sanitária específicos de reabertura. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Já estamos em junho e está na hora de falar de uma situação muito séria. Não sei se você já percebeu, mas esse ano não tem festa junina. É uma dor imensa ter que dizer isso, mas é a realidade. Momento franqueza, eu não sou de dançar forró, mas a comida vai fazer muita falta. E se é ruim para a gente que é público, imagina para quem vive da festa. Cidades como Caruaru ou Campina Grande, capitais da festa do São João, são consideradas, né, como as capitais das festas juninas do Brasil, tem parte de sua economia voltada para esse período do ano, que representa aumento de turismo, consumo e impulsiona a economia em geral. Não é uma situação simples e por isso o Brasil de Fato chamou o nosso repórter especialista no assunto para investigar esse drama. Vamos ouvir o Mosaico Cultural com Daniel Lamir, que conta o que será da festa junina esse ano.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
O desenho da festa de São João está alterado, pelo menos neste atípico ano de 2020. Para quem costumeiramente festeja o período, a chegada do mês de junho está sendo um misto das necessárias adaptações de segurança diante da pandemia com as saudades de edições anteriores da festa. Ir para as ruas e brincar na quadrilha ou dançar forró, por exemplo, está fora de cogitação no cenário de cuidados com o novo coronavírus. Para se ter uma ideia, a necessidade de controle das contaminações fez com que alguns municípios, inclusive, antecipassem as datas oficiais de Santo Antônio, São João e São Pedro ainda para o mês de maio. Ou seja, a edição de 2020 vai registrar um 0-0 até mesmo na velha rivalidade entre a pernambucana Caruaru e a paraibana Campina Grande como a cidade do São João. Permanecendo em casa, a secretária executiva Cíntia Silva já cancelou a costumeira viagem de 100 quilômetros entre Recife e Bezerros, como sempre acontecia neste período do ano. Ela diz que, desde que se entende por gente, brincou São João nas ruas do interior. Mas neste ano o festejo será em casa, junto ao marido Giancarlo Lima, preparando comidas de milho e conferindo lives que estão sendo programadas. A expectativa de Cíntia se mistura às memórias.
Então, as minhas lembranças de São João
são exatamente daquelas férias tão esperadas do mês junino, né? De poder ir para lá, de poder encontrar minha avó, minhas avós, meus primos, né? De ser aquela farra. Além disso, toda aquela questão da lembrança da minha avó cozinhando as comidas de São João, né? De milho. A lembrança que ela vendia fogos de artifício, então a casa estava sempre muito animada com crianças comprando fogos e a gente brincando junto. A lembrança de dançar uma quadrilha na rua, assim, com os amiguinhos, né? A lembrança até dos busca-pés, que eu morria de medo. Quando começava era uma carreira só. Mas a lembrança é maravilhosa. E esse São João bem raiz, esse São João do interior, ele é, assim, inesquecível.
Além de inesquecível, essa memória é também passada entre gerações pelo Nordeste. O estudante de comunicação Cacá Nascimento mora em Campina Grande e também está se adaptando ao período anormal de um mês de junho sem festas de São João. Assim como Cíntia, ele também reforça a mensagem da importância de cuidados com a vida diante da pandemia. A imagem do Parque do Povo lotado no centro de Campina Grande vai ficar apenas na imaginação.
A gente fica triste por saber que isso possivelmente, e com muita razão, está praticamente impossível de acontecer, né? Uma vez que a gente tem as notícias da OMS e tenta seguir as orientações para que as pessoas não se aglomerem. Mas esse era um momento, basicamente, em que se reuniam as pessoas de gerações mais novas com pessoas de gerações passadas e existia uma troca cultural muito forte.
Sem a diversidade junina nas ruas, alguns municípios nordestinos já confirmaram programações online de São João. Quem sabe a rivalidade entre Caruaru e Campina Grande adentre o mundo dos bytes na versão de 2020. Por enquanto, resta se adaptar às medidas de segurança e, quem sabe, alimentar algum saudosismo com a festa. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Mesmo com a pandemia, a gente vai poder ter um gostinho da festa junina, né? Mas é muito triste que 2020 vai ser um ano sem aquela alegria tradicional nos meses de junho e julho. Impacto negativo para cidades como Caruaru e Campina Grande e muitas outras do interior dos estados do Nordeste, em Minas Gerais, em Goiás também tem uma tradição muito forte de festa junina, mesmo aqui no interior de São Paulo. O impacto vai ser tremendo para as pequenas cidades, para as cidades maiores. Mas é importante que a gente respeite as recomendações de distanciamento social e não realize festas desse tipo nesse período. A essência da festa junina é a aglomeração de pessoas, né? Todo mundo junto e feliz, e não dá para dançar forró respeitando 1,5 metro de distância. Então, 2020 não vai ter a festa junina no modo tradicional, mas a gente espera que logo a gente possa sair dessa situação e possa comemorar muito no ano que vem. E o Bem Viver desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente se encontra para mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da Cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Que rede maravilhosa, né? Muito obrigada aos nossos ouvintes. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Dá para ouvir a hora que quiser.
Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmage, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu volto com essa equipe toda amanhã para mais uma edição do Bem Viver e a gente espera você lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.